Secretária de Educação fala sobre início do ano letivo e objetivos da pasta para 2020. O Jornal da Diplomata recebe a professora Eliane Busnardo Buemo, secretária de Educação do município de Brusque, para falar sobre esses assuntos. Início do ano letivo, as atividades não pararam, inclusive a educação infantil continua atendendo no município de Brusque, mas é um ano que promete muito trabalho, inclusive contratação de profissionais está acontecendo neste momento. Secretário, o que dá para destacar do início deste trabalho, né, e da expectativa para o início do ano letivo neste ano de 2020. Bem-vinda, bom trabalho neste ano para a senhora, né? A gente sempre está à disposição para divulgar o trabalho da Secretaria de Educação, uma pasta tão importante, né, para o desenvolvimento da nossa cidade e é o futuro da cidade de Brusque. Né?
Bom dia, muito obrigada, né? Obrigada pela oportunidade. De fato, 2020 é um ano de muitas expectativas, né? De muitas coisas boas para a educação do município de Brusque. E nós, internamente na secretaria, iniciamos no dia 6 de janeiro, né? Com uma equipe reduzida, mas já dando a ação, né? A algumas coisas planejadas ali desde 2019. Nós, no dia 20, então, recebemos o retorno dos diretores e os demais colaboradores, com exceção dos professores efetivos e dos coordenadores pedagógicos, que estão na sua semana de recesso e retornam na segunda-feira. Desde o dia 21, nós estamos com formação dos monitores, né? E também do plantão na educação infantil. Um tanto quanto novamente decepcionados nesse quesito, porque preparamos para 770 crianças. Isso envolve um grande número de profissionais, né? De merenda, mobilização de várias frentes. E nós tivemos nos dois primeiros dias menos de 450 crianças que vieram, né? Então, isso aconteceu em 2018, isso aconteceu em 2019. Nós criamos alguns critérios, né? Aqueles pais que inscreveram e não trouxeram seus filhos não puderam fazer neste ano de 2020. Mas ainda, infelizmente, né? Há sempre uma manifestação tão forte em relação à questão da creche, né? E que nós entendemos realmente que sim, mas há o que se pensar também quando, né, de uma forma eu diria até, vou me permitir aqui dizer, irresponsável.
Uma estrutura toda montada e não aproveitada.
É dinheiro público,
né?
É dinheiro público, né? Eu tenho dito internamente lá que a gente arma o circo e o palhaço somos nós, né, os palhaços, né? Porque, afinal de contas, é o contrato que foi prorrogado, né? É toda uma logística que tem que se fazer e depois a gente não acaba tendo, né, o retorno desejado. Gostaríamos que todas as crianças estivessem, né? Porque entendemos que é um atendimento de muita qualidade, né? Inclusive, a formação continuada para os monitores, que teve início na terça-feira, ela está muito voltada para os direitos de aprendizagem e os campos de experiência. Embora os monitores não tenham uma função pedagógica, oficialmente pelas suas atribuições, mas eles estão no contexto, né? Eles são ali atores também, né? Então, precisam colaborar com aquele cenário para que a gente, de fato, alcance aquilo que está ali prescrito, né? Nós vamos hoje fazer, agora no período da manhã, com que um grupo visite as escolas de campo, e amanhã um outro grupo, né? Nós os dividimos em dois grupos. E as escolas de campo, como sempre para nós, né, representam assim o êxito de algo planejado desde 2018, com o tema da sustentabilidade, projetos aprovados, né, pelos alemães em congresso internacional. Agora em fevereiro teremos, né, o congresso aqui em Brusque dos ODSs e teremos novamente então a visita dos alemães nas escolas de campo. Receberemos na semana que vem, inclusive, o secretário de Agricultura da cidade de Tubarão, que vem conhecer ali as ações, né? Então, estamos proporcionando aos monitores que conheçam também esse trabalho que a rede faz e que muitos brusquenses até desconhecem, né? Por mais que a gente tente dar visibilidade. Mas vamos continuar nessa linha para que aquelas ações desenvolvidas lá, elas se tornem referência para as escolas urbanas. A assim nós temos tratado, né? A partir da semana que vem, do dia 27 até o dia 5, nós temos uma programação bem intensa com professores, coordenadores pedagógicos, no âmbito da formação continuada. Neste ano, a Unifeb, então, é o palco desses eventos ali, né? Um pouco da formação nas escolas, porque nós temos uma novidade esse ano no âmbito pedagógico, que é a proposta pedagógica da rede com base na Base Nacional Comum Curricular e na base do território de Santa Catarina. Então, ela está pronta, ela foi submetida à avaliação da Faculdade de Educação da UDESC. Tivemos ali no finalzinho de 2019, então, a devolutiva, né? Estávamos mesmo no caminho certo, ela foi aprovada na íntegra, né? E agora, então, a partir do que está ali estabelecido, né, que foi dentro de uma participação bem ampla, né, de todos, as diretrizes, os planejamentos das unidades escolares, sobretudo dos projetos político-pedagógicos, né? Então, essa é uma grande novidade, para a gente é um desafio, mas é um desafio bom, né? Eu, particularmente, defendo bastante, né, esse princípio estabelecido pela Base Nacional Comum Curricular sobre os direitos de aprendizagem de todas as crianças e todos os alunos. Ano passado, né, foi também de conhecimento que nós tivemos um índice muito além, né, da média estabelecida nacional com a Acerta Brasil, né, o resultado de segundo e terceiro ano. E ao final do ano também nós tivemos uma grata surpresa, nós tivemos 47 alunos formados no ensino fundamental da rede municipal, aprovados no Instituto Federal.
Que bom.
Então, eles vão cursar, né, a partir de 2020, o ensino médio ali no Instituto. E a nossa escola recordista foi Augusta Dutra, no bairro da Limeira, com 7 alunos que tiveram aprovação, né? Isso é bacana também,
muito,
né?
Legal.
Isso dá pra gente, assim, ânimo, né, para continuar aí com esse trabalho bem sério, bem focado, né? Nós temos também, esse ano, um rol de obras, né? Essa semana foi, então, dado publicidade ao processo licitatório da cobertura de quadras, né, para a prática da educação física, né? Então, é Ângelo Donini no Planalto, Alexandre Merico na Limeira, Rio Branco e Cedro Alto, né? Fora a escola Carlos Mordes, que ali, né, no seu entorno ali está sendo construída uma quadra também, que é uma quadra municipal, né? E estamos a todo vapor reformando a unidade da Nova Brasília, porque teremos uma grande novidade ali, né? A partir agora de fevereiro, nós locamos o espaço ao lado da escola. Ali nós vamos atender o ensino fundamental e a pré-escola. E daí, a unidade, então, que até então ela atendia da creche ao quinto ano, ela vai atender somente educação infantil. Então, dia 6 nós retornamos, dia 7 a empresa retornou com seus funcionários, já estão lá, então, desde o dia 7. Estamos também, reiniciamos ontem as obras no CI Clara Maria Furtado, que é aquilo que eu sempre, que tenho oportunidade, digo, uma obra entregue em 2016, onde vamos lá provavelmente investir ali perto de 600 mil para a reforma, né? É uma coisa bastante importante também, né? Porque é uma obra nova, mas que já estava com alguns problemas, né, de estrutura ali. E aí o rol de várias outras, né, reformas de telhado, pinturas de escolas, trocas de piso. E também, essa semana dada publicidade, a licitação do novo CI lá no EMA 2. Marli Terezinha, numa casa alugada, uma casa onde nós atendemos hoje 172 crianças, né? De um modo que não é o ideal, atendemos 8 crianças numa sala com 2 profissionais, porque não há espaço para mais. E poderemos atender até 14 crianças, né, dessa mesma faixa etária na nova unidade que, então, será brevemente iniciada lá, do lado da unidade de saúde, né? Um espaço bem amplo, com acesso bem bom, né? E, finalmente, também vamos saber o vencedor aí da licitação da reforma da Alberto Prete, uma outra escola também que, quando nós chegamos, encontramos lá num estado bastante precário, né? Uma escola que passou por intervenções também com não muito tempo, né? E que 9 salas de aula serão lá, então, erguidas, né? Para dar um conforto e uma segurança para todos que estão lá.
Secretário, o desafio do gestor nesse setor de educação, a senhora falou sobre tudo isso já no início da nossa entrevista, então, uma base curricular forte, professores qualificados e melhorar a estrutura do aluno, né? É o mundo ideal para que eles possam ter um ano letivo bastante bom, né?
É, a formação continuada e contínua é uma preocupação nossa, né? Porque nós entendemos que educação é algo que nunca está pronto, né? Nunca é o suficiente, o conhecimento está sempre sendo construído, reconstruído, né? Então, nós já temos, desde 2018, trabalhado fortemente. Agora, em 2020, com um pouco mais de know-how, né? Com uma condição financeira ideal, então vamos continuar nessa linha da formação continuada e procurando ao máximo dar a condição estrutural, né, para que se possa desempenhar bem, receber bem. Nós ontem já anunciamos aos gestores das escolas que estarão recebendo os uniformes e os kits escolares, né? Então, uniformes do quarto ao nono ano e os kits escolares do sexto ao ano, é a primeira remessa. E depois, em seguida, queremos e estamos, né, nos esforçando para isso, para que na primeira semana de fevereiro a gente entregue para a educação infantil e até o terceiro ano, tanto o uniforme de verão quanto os materiais, né? Então, esse ano também conseguimos nos organizar de uma forma que a gente possa atender o mais rápido possível as necessidades.
Secretário, o transporte escolar também é uma obrigação do município, é uma obrigação do estado, do governo federal, até que para as pessoas, né, para os pais possam ter essa noção qual é a função da prefeitura municipal através da Secretaria de Educação nesse sentido.
O governo federal, ele tem um programa, o Programa Nacional do Transporte Escolar, o PNAT, onde ele envia, né, recursos que não são suficientes, eles não cobrem toda a necessidade do município. Nós temos um convênio com o governo do estado, ele transfere dinheiro, né, para que aqui se faça a gestão do transporte escolar. Então, nós temos algumas modalidades, né? Nós temos o Programa Municipal do Transporte Escolar, o PMUT, onde temos ali alguns veículos e que, então, fazem as linhas, então, para atender as escolas municipais e quando no itinerário, quando no roteiro permite também alguma coisa da rede estadual. Nós fazemos a compra do passe escolar para que os alunos da rede estadual, então, utilizem o transporte por ali. E, finalmente, onde nós não temos linha e onde não temos veículo suficiente, nós terceirizamos, então, algumas linhas do transporte escolar, né? Para 2020, nós estamos, assim, bem atentos a todo o licenciamento dos nossos veículos, né? No ano passado recebemos um novo, né? Temos um zero aí para transitar. Também como a manutenção, né? Dentro de uma programação, então, todos os veículos passando ali pela manutenção. A compra de passe, já no ano passado já fizemos uma reserva para que os alunos da rede estadual esse ano já possam iniciar. Então, assim, do nosso olhar, as coisas estão todas ali engatilhadas para funcionar.
Secretária, sobre o que a senhora falou ali sobre o plantão das creches, né? Um ouvinte entrou em contato através aqui das nossas redes sociais, dizendo: bom dia, estou indo levar meu menino para a creche, o plantão da tia Trude, eu acho que é. Notei também que tem poucas crianças, mas sou muito grata pelo trabalho e uso ele desde o ano passado. É uma ouvinte que utiliza o trabalho e está agradecendo, inclusive, à Secretaria de Educação por colocar à disposição esses profissionais e também a estrutura. Ela disse que já voltou a trabalhar e isso ajuda muito.
Ah, que bom. Que bom, porque essa é mesmo a função, né, do poder público quando ele presta o serviço. Mas a gente também, né, fica contente também quando tem o retorno, né? Nós esse ano abrimos 6 polos, então, né? Olhamos algumas condições da unidade, do CI, e daí disponibilizamos 6 polos para que a comunidade pudesse ser atendida.
Já tem uma pergunta também, né?
Bom dia, secretária. Obrigado novamente pela presença aqui no Jornal da Diplomata. E o assunto é o plantão ainda. E em contrapartida, a gente recebeu a ligação de uma ouvinte falando sobre o plantão, de que a filha dela entrou no nível 3, ou seja, que não tem mais direito ao atendimento integral, consequente, não tem direito ao plantão. No entanto, diz ela que ela precisaria desse sistema integral e o plantão, se isso não poderia ser repensado para os casos de pais e mães que precisam entrar nessa condição, se teria condições não só pela questão do regramento, ou seja, né, conforme já determinado. É realmente, então, o que parece, a questão do plantão para a secretaria um trabalho de remanejamento, porque tem várias demandas, então, né, mas tem aí a questão do regramento. É um assunto constante, então, lá na secretaria, essa questão do atendimento plantão, secretária?
Olha, desde que eu assumi a secretaria em 2018, quando eu cheguei em 2018, essa parte já estava sendo executada, 2019, então, em 2020, que estou tendo essa experiência. A questão do tempo integral é que nós precisamos estabelecer os critérios e atender, então, os princípios, né? Eu sempre digo lá para a equipe que está lá comigo, que quando a gente estabelece princípios e a gente os cumpre, a gente provavelmente erra menos, porque quando a gente começa a abrir as exceções, aí vai ficando difícil de explicar, né? Eu penso assim, né? Eu funciono assim, né? Então, o que acontece? A obrigatoriedade no Brasil para que as crianças estejam participando do ensino formal, né, ele é a partir de 4 anos. A legislação diz que a partir de 4 anos, na verdade, assim, que na creche, a educação infantil, ela é dividida entre creche e pré-escola. Aquilo que é período parcial é a pré-escola, e são 4 horas. Aquilo que é período integral, que é a creche, é no mínimo 7 e no máximo 10, né, estabelecido. Porque a lei já prevê que a criança tem o direito também do convívio familiar. Quando ela está no ano anterior com idade menor, ela vai estar no período integral. Quando se faz a matrícula, lá em 2019 se fez a matrícula projetando 2020, ela já fez para onde ela vai estar durante todo esse ano. Então, se é a pré-escola, se é o período parcial, para aquele plantão ela já não, porque o plantão é para essas crianças, né, que vão ficar durante
já
o ano.
Já seria uma introdução
corrente
de uma fase, enfim, uma adaptação até mesmo para a criança. Seria isso que o Ministério da Educação estaria prevendo, então, essa transição de um meio período?
Na verdade, assim, é o estabelecimento da carga horária, porque se tem essa informação, né, de que ainda não se tem condições de atender em tempo integral, né? Então, embora a legislação também ela preveja que o ensino fundamental ele fosse ao longo da década da educação estendendo o período integral, ainda tem muitas travas para que isso aconteça. Uma delas é a própria questão estrutural. Então, se hoje uma escola ela atende 500 alunos divididos 250 mais 250, com período integral ela passaria a atender 1000 alunos, porque eles ficariam na escola durante todo o dia, né? Então isso é uma revolução, isso é algo, né, que eu acredito que aos poucos, né, com toda essa sinalização que nós vamos tendo de consideração pela educação, né, eu acredito que em algum tempo aí nós teremos então essa escola de tempo integral. Hoje a gente não consegue, então hoje precisa, para atender um um número maior de famílias, um número maior de crianças, adequar a educação. Eu entendo que as famílias têm suas necessidades, a gente não deixa de entender isso, né? Mas é que nós, infelizmente, não temos mecanismos ainda para atender. Então, atendemos aquilo que a legislação nos coloca, né? Somos bem cumpridores disso. Inclusive, eu até aproveito aqui a oportunidade para dizer assim, todos os pais que têm crianças que até dia 31 de março completem 4 anos, eles precisam fazer matrícula no CEIS, né? Porque nós temos agora instituído uma ferramenta do Busca Ativa, que é todos na escola, e nós temos, né, que por intermédio dos agentes de saúde ir buscar, convocar esses pais para que eles matriculem as crianças, porque não é algo que seja da determinação deles, e sim uma questão legal. Todas as crianças que fazem 4 anos até 31 de março precisam estar. Nós fizemos um levantamento no Fila Única e nós encontramos 32 crianças que estavam ali e que não vieram ali no período da matrícula fazer. Então, ontem já fizemos uma reunião, eles dizem, ó, vamos buscar, já vamos colocar ali nessa ferramenta do Busca Ativa, porque essas crianças no dia 6 de fevereiro, que é o dia que vamos iniciar as atividades com as crianças e os alunos, eles precisam estar matriculados.
Secretário, nosso tempo já está se esgotando, eu já quero fazer então algumas perguntas e se a senhora tiver algo para complementar também, fique à vontade. A questão da contratação dos ACTs, né, se está acontecendo, se está em andamento, qual é a principal necessidade em alguma disciplina de professores, se o poder público, a CT Educação, tem alguma carência em conseguir professores em algum setor específico. Também a questão do transporte universitário. A prefeitura, através da secretaria, também continua fornecendo esta possibilidade para o estudante que quer buscar qualificação fora do município, quando aqui não oferece, né, um curso que ele tem o desejo de fazer, de que forma que isso funciona? E se a senhora tiver algo a complementar também, fique à vontade.
Obrigada. Vou começar pelo transporte universitário. Ontem à tarde tive uma reunião com o coordenador lá do atendimento, e o fluxo vai continuar o mesmo, né? Nós temos um regulamento desde 2017, onde ele diz que os alunos, então, que fazem cursos que o município não oferece, que as instituições aqui não oferecem, ou que ele tem a vaga conseguida, né, por meio de SISU, FIES, Instituto Federal, fora do município, ou mesmo a Federal em Blumenau, ele tem, então, garantido o transporte. E aqueles que os cursos aqui existem, mas eles assim ainda optam por cursar fora, então eles continuarão pagando, né, por esse transporte, né? Desde o ano passado, agora é via passe, né? Isso ordenou ainda mais o processo, porque agora se compra o passe, então, pela quantidade dele é que os veículos vão, então houve uma diminuição bastante significativa. Então, transporte universitário garantido. Quanto às contratações, nós tivemos o concurso público, então, aquilo que foi da necessidade, foram chamados os profissionais, fizemos o processo seletivo, ontem ainda e hoje também é a chamada para serviços gerais, tivemos os monitores, né, de todos os níveis, 1, 2, 3, os professores das várias áreas, coordenadores pedagógicos. Então, assim, nesse início de ano, nós não identificamos nenhuma carência, né? Ela pode vir a acontecer no processo, quando a rede estadual também chama, quando outras situações, aquilo que é sempre o normal, né? Mas nesse momento não, nesse momento nós iniciaremos com todos os profissionais.
Secretária, obrigado pela participação, um bom ano letivo, um bom ano de trabalho, e a rádio sempre está à disposição para divulgar os assuntos da educação, porque a educação é o presente e é o futuro da nossa cidade.
Certamente, muito obrigada, eu agradeço bastante e também agradeço no sentido assim, ó, da percepção, né, da sensibilidade em entender que a educação, de fato, ela é muito importante e imprescindível para que a gente melhore a qualidade de vida da nossa sociedade. Muito obrigada, um bom dia.